Bênção, queridos, alegria, graça e paz renovada sobre nós, sobre todos, amém? Um ótimo dia para nós. Você está firme aí? Amém. Então, essa Sara, minha esposa, nós temos 4 filhos, somos de Uberlândia, né? Desses 4, 3 filhas vieram por adoção, pelas vias da adoção, né? E Deus nos deu esse ministério, não porque a gente pediu, mas porque Ele deu, né? Então, nós tivemos, tem uma história que eu acho que vou deixar um pedaço para a Sarinha falar. Eu sou advogado de formação, sou pastor no Ministério Sal da Terra, né? E também sou empresário em Uberlândia, de maneira que a gente de todas as formas fomenta pessoas, igrejas, sociedade, organização, para irmos além, né? E podemos fazer mais então pela causa, né? Dos órfãos. Eu quero ler um texto, quero te convidar a ler um texto. E antes disso, eu vou te contar uma história, está lá em Gálatas, Gálatas 3, no finalzinho lá, 26. Eu lembro um dia no meu ministério, na minha vida, né, que eu tinha muita dificuldade em entender quem era Deus para mim, né, e como que eu era, me tornava filho de Deus, e eu me achava indigno do Evangelho, eu tinha muitas questões emocionais, e até que um dia que eu vi na Bíblia que Deus usou uma mula. Aí eu falei, ô glória, tem chance para mim, tenho possibilidades nesse negócio, né? Deus é muito bom. Eu quero ler então lá em Gálatas 3, 26, diz assim: todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. Dessa forma não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí ele continua aí no Gálatas 4, que diz assim: digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, e eu amo os mas da Bíblia, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Falo a filhos, falo a irmãos e irmãs, somos todos filhos de Deus, Deus nos adotou. A questão é nós recebermos essa adoção, temos esse entendimento, essa plenitude. Às vezes é simples, né, irmão? A gente fala assim, ah, somos filho de Deus, mas muitas vezes a gente passa batido nisso, a gente não entende a largura, a altura, a profundidade do que isso quer dizer, né? Na adoção de crianças, existe um procedimento muito interessante, que é assim que Deus fez conosco, e por isso a adoção de filhos, Deus nos adotou e deixou esse desenho para nós, né? E Deus não conta, a Bíblia é um livro de amor, é um livro de amor de um pai para o seu filho e a sua filha. Essa é uma carta de amor, tudo aqui que foi escrito para você e para mim, porque Ele nos amou. Fala para o seu vizinho, para sua vizinha assim: você é filho, ou você é filha. Queridos, isso tem que reverberar no nosso coração e trazer uma alegria tal, que nós podemos e devemos nos alegrar de uma forma muito especial. Isso tem que trazer júbilo no nosso coração. Na questão da adoção, quando a gente vai adotar uma criança, o livro, a certidão de nascimento lá do cartório, ela é modificada. Não sei se vocês, talvez não é comum da maioria, porque o que acontece? Você, vou pegar um voluntário aqui, quem quer deixar eu usar o seu nome? Como é que é o seu nome, querido? Demo? Neno. Então, o Neno tem um sobrenome. E aí, quando Deus adotou o Neno, Neno riscou Entendo o que eu quero dizer. Seu sobrenome, ou adicionou Neno de Jesus. Amém? Ele fez assim com você e comigo. Quando a gente adota uma criança, o sobrenome da criança, outrora, é retirado, e aí vem o nome da família que o adotou. Então é assim, queridos. Deus mudou o seu nome, a sua natureza, a sua essência, o meu nome, a nossa essência, para que a gente pudesse se tornar filho de Deus. Não é assim que está lá em João? Então é isso, é essa transformação que Deus traz para nós filhos, e como somos filhos, nós somos herdeiros da promessa do Pai. Além de sermos herdeiros, Deus quer nos trazer o que? Um legado. Muitos de nós, às vezes cristãos, estamos apenas pensando nessa coisa da herança, e eu achei tremendo, tem tanta coisa que eu fui tão abençoado hoje, que de fato, eu falei assim, não, está pronto, né? Então assim, deixa Deus ministrar no seu coração. Quando a gente tem esse livro, Deus está trazendo o quê? Várias histórias de uma mesma história. A história de Deus é um pai que ama os seus filhos, e que ampliou a mesa para que mais filhos possam se assentar a essa mesa. Ponto. É isso. E nessa caminhada, nessa jornada, a gente talvez é embaraçado por tantas coisas, mas o que Deus quer é o quê? A mesa. Tem lugar na mesa de Abraão. Tem lugar na mesa de Abraão. E nós, como seres humanos, queridos, nós queremos ficar em Jerusalém. O povo de Deus lá, o povo estava lá, se trancaram dentro de uma casa lá do templo, e está muito bom. Não é assim que a gente funciona? Talvez nos nossos pequenos grupos, eu estou falando de algo que a gente vive. Viver em irmandade é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, é celestial, é experimentar um pedacinho do céu aqui na terra. Mas nós precisamos nos lembrar do quarteto da vulnerabilidade, do qual éramos parte e que Deus nos transformou. Éramos órfãos, Deus nos transformou em filhos. Éramos viúvos, sem marido, sem senhorio, sem... Deus nos trouxe a sua paternidade, nos tornamos esposos, maridos de Cristo, da igreja do Senhor. Éramos estrangeiros em terra estranha, e Deus nos trouxe agora para a mesa de Abraão. Fazemos parte da grande família de Deus, já não somos mais estrangeiros. E aí também tem a questão do necessitado. Deus, em Efésios, fala que Deus já nos abençoou. De que forma? Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Não estamos mais vulneráveis, éramos vulneráveis. Deus nos abençoa em cada uma das vulnerabilidades, para nos tornar uma bênção para todas as famílias da terra, para nos enviar a sermos e fazermos tudo aquilo que Ele nos designou, que é amar, amar e amar. Eu fico vendo aqui tantos programas da igreja, e isso é bênção. E a gente às vezes tem uma tendência, eu acho que isso aqui não acontece, que não, é só lá em Uberlândia que acontece, que lá também, graças a Deus, a gente tem muitos programas, e o nosso esforço lá é pela unidade, irmãos, que é o nosso grande desafio. Porque às vezes a gente ouve lá na igreja, lá na nossa, lá no Sal da Terra, Ministério Sal da Terra, a gente ouve assim, não, isso é um braço da igreja, ah, mas o projeto tal é um braço, o outro eu acho que é o pescoço, não sei. Mas enfim, tem a perna da igreja, irmãos, nós somos corpo, amém? Posso ouvir um amém grandão? Amém. Nós somos corpo, nós somos um só povo, uma só igreja. Então quando o projeto tal está indo lá, sou eu e você que estamos juntos com eles, estamos em corpo, estamos em unidade, né? E aí eu queria trazer que dentro disso tudo, a cruz de Cristo na vertical, Deus reconciliou, nos reconciliou, Deus trouxe a reconciliação de Deus para com os homens, e na horizontal, a reconciliação dos homens para com os homens. Essa é a cruz de Cristo, esse é o nosso ministério, de nos reconciliarmos como família de Deus, como povo de Deus, para que nós sejamos de fato uma bênção para todas as famílias da terra, para que todo aquele possa ouvir de Jesus a pregação expositiva e a demonstração do amor de Deus, nas ações de justiça, nas obras que Deus preparou para nós desde a eternidade, para que nós possamos andar nela. Então nós estamos aqui para estimular você, para estimular de Deus, a estimular você a ouvir de Deus aquilo que Deus preparou para você, para que todos nós juntos possamos fazer a diferença e irmos cumprir a grande comissão. Ide. Então eu quero falar para você, querido, faça alguma coisa, né? Nós estamos agora com todas essas questões da Covid, nós precisamos de pessoas com corações abertos. É isso que Deus quer e espera de nós. Corações abertos a nos entregarmos, a nos entregarmos totalmente à obra que o Pai tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero passar rapidamente os slides, porque a gente poderia ficar aqui dias, né, comentando, estudando, mas nós temos muitas bases bíblicas, né, sobre o espírito de adoção, disso que eu estou te falando, né? Moisés, que passa aí, o nosso grande desafio, querido, é tirar a escravidão. Moisés tirou o povo do Egito, mas nós precisamos tirar o Egito de dentro de nós, né? Então lá o Salmo 68 já foi falado aqui, e eu vou só passar por isso, né? Nós vimos aqui, já foi falado Isaías, né? João 1, que nos tornamos filhos de Deus. Nós temos a história de José sobre a adoção de Jesus. Por quê? Porque eu estou querendo falar que é uma história só, há uma coerência na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, desde o Antigo Testamento, nos Salmos, no Novo Testamento. E essa história de Deus proporcionar, né? Jesus foi um filho por adoção, ele foi o primogênito, né? Ele era unigênito e se tornou primogênito, né? Aí quando a gente tem a oração do Pai Nosso, a gente vê o quê? Que na verdade não tem órfãos no céu. Então que venha o teu reino. Aqui na terra não existe órfãos, queridos. Quando a gente traz esse número gigante, né? Se a gente trouxesse aqui talvez 3 crianças, a Maria de Oliveira, enfim, o João, mostrasse as crianças, a coisa seria diferente. Quando esses números são apenas números, as estatísticas não nos atendem muito, mas quando ela é de verdade 100% para aquela criança, então ela é órfã, então nós podemos como igreja acolher, isso para nós é bênção. Essa é uma das formas da gente cooperar, tem muitas outras, né? Tem muitas outras que eu vou deixar para a Sara falar também. Então Jesus sempre amou as crianças, são alguns textos que eu marquei aqui, mas eu falei sobre o quarteto, isso aqui é muito importante, que é esse espírito que a gente vê, Deus visitando o povo de Deus, que é o que a gente viu aqui, e a gente fica muito feliz. Esse texto de Lucas, quando a gente vê no original, assim percorria, Jesus escaneava as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, Jesus não suporta o órfão, a viuvez, né? A situação de descuidado, e Jesus foi escaneando cada cidade para transformar essas realidades. Aqui em Atos a gente tem um texto que a igreja primitiva designou pessoas, né, para trabalhar e cuidar disso. Lá depois tem outro texto de Romanos que fala mesmo texto de Gálatas. Aqui nós somos então co-herdeiros de Cristo, e Deus quer trazer para nós o quê? Não apenas herança, dinheiro, é um legado, queridos. Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus quer usar você, esse é um ponto, porque você é filho, porque você faz parte da família. E quando nós crescemos e amadurecemos, nós tomamos o quê? Responsabilidade. E a responsabilidade é o privilégio e é a oportunidade de nós participarmos e sermos como Cristo, que se responsabilizou por tudo aquilo que o Pai designou para Ele, né? E aí deixa Tiago, e é isso. Aqui a gente podia fazer tanta base bíblica, né? Mas você já entendeu o quanto que Deus se importa, e esse é o Missio Dei, né? O Missio Dei é esse de pregar o Evangelho, ide, nós vamos, claro, né? Indo, nós vamos pregando e cuidando de todo esse quarteto, e trazendo uma paternidade e uma maternidade responsável para que a gente possa cumprir essa missão de Deus. Eu quero encerrar aqui, porque eu quero deixar que a Sara compartilhe. A gente tem muitos números, né? Mas eu queria falar desse aqui, ó. Se apenas 7% dos cristãos cuidassem, né? A gente não teria mais vulneráveis. Se cada família cristã adotasse e outras 14 suportassem essa família, queridos, esses 153 milhões de órfãos se acabariam. É possível, o recado é esse, é possível, mas nós precisamos nos doar de todo o nosso coração, porque como se mobilizou aí toda essa questão da Covid, a gente vê que é possível uma mobilização coletiva, e essa é a nossa grande pandemia, né? Bom, aí os números no Brasil, vou deixar passar a falar, não sei se você quer usar esse slide, é isso, eu agradeço, que Deus use as nossas vidas, a gente vai orar no final, vou para Sara fazer a parte dela, e é isso querido, que Deus nos use, que Deus nos dê, traga esse coração sensível, esse olhar sensível e abençoador, para que a gente de fato se torne uma bênção em todo o tempo, em todos os lugares, para todas as pessoas, amém?
Queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que na hora dos visitantes, a gente nem se levantou porque nós já somos de casa, né? Eu quero trazer uma outra informação. Eu sou crente raiz, nascida e criada em Igreja Batista, e os meus pais eram fãs número um do pastor Enéas. Então assim eu me sinto ainda mais em casa. E quantas vezes esse lugar aqui, a Igreja Batista do Povo em SEC, tem sido tão acolhedor e tem nos recebido para conversarmos tanto sobre essa questão, né, enquanto movimento, enquanto WWO Brasil. Mas enfim, brincadeiras à parte, nós somos gente como você e queremos compartilhar desse lugar. A pastora Marília, né, a gente estava conversando sobre o quanto a maternidade e a paternidade são lugares sensíveis, extremamente felizes, alegres, desejados, mas também são os lugares onde nós enfrentamos as maiores dificuldades, muitas vezes as maiores frustrações, e é onde a gente mais cresce e aprende a confiar e a entregar os nossos filhos a Deus, né? É maravilhoso saber que Deus nos adotou. Ele podendo fazer qualquer coisa, Ele resolveu formar para si uma família, e Ele resolveu te escolher, me escolher como filho, e pagou o preço mais alto, que foi a vida do seu filho unigênito, que se tornou o primogênito, para que nós agora pudéssemos chamá-lo de paizinho, Abba Pai. Eu queria, ao invés de contar o nosso testemunho, né, esse ano Deus nos presenteou com algo assim, muito além daquilo que a gente podia pensar ou imaginar. Nós fomos chamados por um programa a nível nacional para recebermos uma homenagem de prêmio, inspiração no programa Caldeirão do Hulk. E esse edital, esse pequeno documentário, ele ficou tão lindo, tão bom, que nós queríamos conversar com você, compartilhar com você, para que você conheça não apenas a nossa família, mas um pouco da nossa família estendida, que é a Pontes de Amor, esse ministério que Deus tem dado para nós. É possível soltar o vídeo? Não vai dar para soltar o vídeo? Ah, então tá, desculpa. Então, depois se você quiser assistir, você pode procurar lá no Globoplay, talvez tenha no YouTube, foi no dia 9 de janeiro. Mas então eu vou contar um pouco da nossa história para vocês. Nós nos casamos e desde sempre tínhamos o desejo de ter filhos, tanto pelos caminhos biológicos, quanto pelos caminhos da adoção. Ao longo da nossa história, sempre muito envolvidos, né, com a vida da igreja e tal, de repente, já com um ano e pouquinho de casados, eu engravidei do primeiro filho e depois de quase 6 meses descobri que esse bebê estava morto dentro de mim, né? Foi doloroso, foi doído, mas a gente acreditava que Deus tem o controle de todas as coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Logo em seguida, engravidamos novamente e, com 4 meses de gestação, de novo perdemos o bebê. Fazíamos tudo quanto era exames, cariótipos e tal, e não conseguíamos entender, né? Não se achava nenhuma razão para a morte dos bebês. Nisso, naquela época, a gente estava muito envolvido com o movimento missionário no Sal da Terra, o movimento Ilha das Nações e tal. Então, nós, eu trabalhava diretamente com o pastor Flávio Guarato, né, voluntariamente, e a gente organizava grandes conferências missionárias, vinham gente de várias partes do mundo para Uberlândia e tal. E eu me lembro que naquela conferência missionária, várias pessoas que não nos conheciam chegaram para mim e para o Rodrigo e falaram assim: olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho com vocês. E a visão e o sonho eram o mesmo. Era de uma fruta que parecia um melão, tinha uma faca cravada nessa fruta, e vinha uma grande mão do alto e arrancava essa faca, e era como se houvesse restauração plena sobre aquilo. E nós glorificamos a Deus por aquilo e tal. E logo em seguida nós engravidamos de novo. E nasceu prematuro, mas cheio de saúde, né, o nosso filho mais velho, o Lucas, que hoje está com 22 anos. E toda a igreja se regozijou muito com aquela história. Aliás, aquele foi um período onde vários líderes da nossa igreja, a gente ainda estava comentando isso sábado passado lá em casa, nós nos reunimos com alguns amigos de mais de 30 anos, né? Somos muito amigos da Fabiana e do Nival, que congregam aqui com vocês, a Fabiana que é do louvor. E ela estava lá na nossa casa, eles estavam no sábado passado, e a gente estava se lembrando disso. Foram vários de nós, pastores e líderes, que viveram questões relativas a abortos espontâneos. Foi um período doloroso, e nós sabíamos que Deus estava gerando algo novo, e não sabíamos direito o que era. Né? Mas eu e Rodrigo, nós tínhamos a plena consciência. Quantas madrugadas nós levantávamos, e eu, como sou uma pessoa muito adiantada, eu já tinha o quarto do bebê todo pronto e tal. Eu levantava de madrugada, ia de fininho para o quarto do bebê, ia para lá, me ajoelhava, orava, chorava na presença de Deus. Falava: Deus, está doendo tanto, por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer gerar através disso? Porque muitas vezes a melhor pergunta não é o porquê, mas é o para quê. O que o Senhor está construindo através desse caminho? E uma noite o Rodrigo acordou e veio orar comigo também. E nós dois sentíamos claramente que aquela dor que a gente estava passando não era só para nós dois. Que Deus estava gerando algo que era para além da nossa casa. Nós não sabíamos o quê. Quando o Lucas estava com 2 anos e pouco, a gente falou: bom, a forma estava boa, que tal tentar mais um? E logo em seguida a gente engravidou, e era um menino. O Lucas estava super, super empolgado com o irmãozinho que estava chegando. E só que novamente, completando quase 6 meses de gestação, nós descobrimos que o Breno estava morto. E essa vez foi muito difícil, porque não era só o nosso luto, mas era o luto do nosso filho também. E eu confesso, gente, que, como eu falei, eu sou gente que nem vocês. Às vezes as pessoas nos olham aqui na frente e pensam que a gente tem algo, né? Uma unção sobrenatural. A gente tem uma unção sobrenatural, como você também tem. Mas nós somos homens e mulheres passíveis de dores, passíveis de crises, passíveis de questionamentos. E naquela época eu questionava muito a Deus. Deus, uma parte de mim fala que está tudo certo, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que o Senhor vai levar a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito, mas a minha alma está dando gritos. O Senhor nos deixou acreditar que a nossa casa jamais saberia o que era aborto. E eu estou me sentindo traída por Deus. E não adianta eu falar diferente, porque antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece. E eu sei quem vai perder essa discussão. Sou eu. Eu sei quem vai perder essa briga. Mas, Deus, eu tenho que confessar o meu pecado, eu tenho que confessar a minha dor. Dá um jeito em mim, porque eu não estou dando conta. E eu adoeci fisicamente, eu entrei num processo de depressão, eu entrei num início de síndrome do pânico. Durante 1 mês, eu não tinha força física nem para lavar o meu cabelo sozinho. Meu marido tinha que me ajudar. Até que um dia, numa noite, já era umas 10h30, quase 11 horas da noite, o Rodrigo liga para o pastor Paulo Júnior e para a Alana, Paulo Borges Júnior, muitos de vocês o conhecem. são meus pais na fé, né? Assim, nessa segunda etapa na juventude, eu estava falando que nós temos o Deus dos nossos pais, né? E chega um momento em que nós que somos filhos de evangélicos, de pastores e tal, chega o momento da gente conhecer o nosso Deus, a gente ter as nossas experiências com Deus. E o Paulo Júnior e a Alana e vários outros pastores lá no Sal da Terra foram muito importantes nesse período de meu encontro pessoal com Deus, de deixar esse Deus dos meus pais e encontrar o Deus que agora se relacionava direto comigo. Então o Júnior é meu pai na fé, ele e a Alana são meus pais na fé. E aí o Rodrigo ligou para ele e falou assim: Júnior, eu não aguento mais ver a Sara desse jeito. Eu posso ir na sua casa agora? E a gente chegou lá 11, 11 e pouco da noite, horário super apropriado. Vida de pastor é tranquilo, né, gente? E aí choramos, abrimos o nosso coração. E nisso o Júnior falou assim: eu conheço o coração de vocês, eu conheço vocês. E se eu e a Alana estivéssemos no lugar de vocês, provavelmente nós estaríamos tendo os mesmos questionamentos que vocês. Agora eu fico pensando numa coisa: se daqui a 10 anos tudo que vocês virem forem 3 bebês mortos, realmente vocês viveram 3 abortos. Agora, se daqui a 10 anos vocês conseguirem olhar para trás e vocês conseguirem ver tudo que Deus gerou através dessa caminhada, toda a vida, toda a força, toda a ferramenta, todo sonho, todo plano, será que vocês viveram mesmo 3 abortos? E aquilo foi assim, um tapa com luva de pelica do Espírito Santo na nossa cara, principalmente na minha. E eu voltei para casa com aquilo assim, soando muito grande, e eu falei: Deus, eu quero ser curada pelo Senhor. Uma noite a gente estava ministrando eu sempre fui do louvor, né? Fabiana inclusive estava nesse dia. Nós estávamos ministrando num acampamento lá no Palavra da Vida, em Caldas Novas. E na hora que a gente foi fazer o programa do louvor para aquela noite, eu não vi que tinham colocado aquela música: Deus é fiel, é fiel, do pastor Asaf Borba. A minha questão era com a fidelidade de Deus. Quando nós começamos a cantar aquela música, eu não dei conta. Eu caí prostrada na presença de Deus e eu chorava. E naquele momento Deus começou a falar comigo como muito parecido com a fala que ele teve com Jó. E ele falava: filha, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu determinei sobre a sua história: até aqui vai, daqui não passa? Onde você estava quando eu te dei o seu nome? O meu nome é Sara, e Sara é mãe de muitas nações. Onde você estava quando eu determinei que você nasceria? Eu sou fruto de um escape, uma bênção de um escape. Meus pais já tinham filhos com 14, 15 anos quando eu vim. Quer dizer, naquela época ainda, né, 50 anos atrás, a minha mãe já se achava muito velha para ter filhos. E Deus foi falando, falando, falando. E aquela manhã foi uma manhã assim de cura na minha vida. Por que que eu estou falando isso com vocês? Eu me lembro que no domingo, antes de eu viver o terceiro aborto, eu estava na igreja. Gente, tem hora que a gente aceita uns apelos perigosos. Tem hora que a gente canta umas canções que são perigosas. E naquele dia, a pregação foi sobre Lázaro. E a pregação foi sobre Lázaro, que foi chamado de amigo de Deus. Quem não quer ser chamado de amigo de Deus? Mas Lázaro foi tão amigo de Deus, que Deus e Jesus sabiam que Lázaro era capaz de ser amigo até mesmo na morte. E por isso Lázaro foi o escolhido para ter a experiência de morte e ressurreição. Todos nós queremos a ressurreição. Todos nós queremos a glória. Mas muitas vezes nós esquecemos que a ressurreição só é possível depois da morte. E naquela noite, eu fui uma das primeiras aí na frente naquele apelo. Eu falei: Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Não importa se doa, eu sei que nenhuma provação maior que eu possa suportar vai me sobreviver, mas antes o Senhor vai me dar o escape. E eu chorava na presença de Deus e fui assim com todo o coração. Isso foi no domingo. Na quarta eu descobri que o meu bebê, o último bebê, estava morto. E eu me lembrei do apelo de domingo. E eu falei, eu me rendo, Senhor. Eu fiz aquela oração de todo o meu coração. E por mais que as coisas estejam bagunçadas aqui dentro, eu sei que o Senhor é aquele que causa a ferida e o Senhor mesmo é aquele que a sara. Eu não sei como que você está aqui hoje. E talvez depois que você chegou nesse culto e viu que está falando tanto de órfão, às vezes você está falando assim, nossa, isso não tem muito a ver comigo. Tem, deixa eu te falar. Isso tem a ver com todos nós. Porque todos nós temos as nossas orfandades. Não existe nenhum de nós que tenha vindo de uma família que seja tão funcional, em que nós não sentimos os nossos próprios abandonos, não tivemos os nossos próprios traumas, não tivemos as nossas próprias perdas. Muitos de nós somos órfãos mesmo, já perdemos pai ou mãe. Outros fomos abandonados por pai ou mãe. Outros convivemos debaixo do mesmo teto por anos a fio, mas pairava sobre nós um sentimento de orfandade, um distanciamento afetivo. Deus quer trazer cura sobre o nosso meio, porque Ele é Pai dos órfãos. Ele é aquele que, como nós cantamos, Ele faz de nós filhos de Deus. Ele faz de nós livres. E se Deus nos liberta, então livres seremos. E se Deus nos faz filhos, então filhos somos. E somos sarados, curados da nossa orfandade. Rodrigo falava de Jesus, que foi adotado por José. A Bíblia fala que Jesus viria da raiz de Davi. Jesus só é da raiz de Davi porque ele era filho de José. A raiz de Davi não vem de Maria, vem de José. Durante muito tempo, bom, deixa eu voltar lá no meu testemunho, né? Depois de um tempo, nós descobrimos o que estava causando a morte dos bebês. Fomos enviados para um médico aqui em Campinas e havia uma incompatibilidade metabólica entre eu e o Rodrigo. Havia um tratamento que era caro, mas que aumentava em até 60% as chances de nós termos uma gestação até o fim, né? E aí a gente voltou para casa, o Rodrigo estava até mais animado do que eu, confesso. E meu sogro na época falou que ia nos ajudar financeiramente. E nisso eu comecei a entrar em crise de novo. Aí um dia eu chamei o Rodrigo e falei, Rô, deixa eu te falar, eu não estou em paz, parece que não é isso. Lembra daquele nosso sonho antigo de adotarmos? Ele, sim. Eu falei, será que não chegou o momento? E aí a gente estava vindo aqui para o Guarujá passar férias. Ele falou, vamos viajar e vamos orar e vamos pedir para Deus falar com a gente. Gente, sabe quando você sai na rua, aí nisso para um carro na sua frente, assim, no semáforo. Deus é Pai dos órfãos. Tava um adesivo lá. Aí daqui a pouco, a gente olha para um outdoor, a adoção, toda criança merece viver em família. E a gente olhava assim para o outro. Aí a gente orava, sabe aquela história do crente horóscopo? Conhece o crente horóscopo? Aquele que fala assim, né? Deus fala comigo, e vai e abre a Bíblia assim, né? E aí está lá escrito, Judas foi e suicidou-se. Aí ele vai e fala assim, né? Deus, essa aqui não deu muito certo, fala comigo de novo. Aí ele vai e abre e cai logo embaixo, né? Vai tu e faz o mesmo. Aí ele, não, não, Deus, misericórdia. Isso é o crente horóscopo às vezes, né? Até quando a gente estava uma de crente horóscopo, de abrir a Bíblia assim em qualquer lugar, Deus estava falando do cuidado com o órfão. E nós não tivemos dúvida, foram uma semana, 10 dias, onde Deus falou muito conosco. Nisso nós chegamos para o Lucas, e ele tem ainda dois amigos que são filhos por adoção, e ele falou, eu quero ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, que nem o Jeff e a Camila. E pronto, e ali a gente começou, se habilitou e tal. A história é longa, não dá para eu contar os detalhes. Não foi tudo tão tranquilo quanto a gente imaginava. E de novo, as dores vieram porque Deus estava gerando algo que não era apenas para nós. Mas Deus nos deu 3 filhas. Kelly e Kathleen, que são gêmeas, que hoje estão com 19 anos. E Jéssica, que também hoje tem 19 anos. Então hoje nós somos pais de 4 filhos. Por uma coincidência, se é que isso existe, Deus levou 3 filhos. E nós não planejávamos ter quatro. Eu confesso que a gente pensava em dois ou três. Mas Deus nos deu três outros filhos, né? Três outras filhas. Aí a gente entrou, a gente começou a andar com o pessoal do movimento internacional que se importava com o órfão. Começamos a participar de conferências nos Estados Unidos. Ah, antes disso, tem algo muito importante. Gente, desculpa. Lembra daquela palavra do pastor Paulo Júnior para nós? Se daqui a 10 anos, você sabe o que aconteceu exatamente? No mesmo mês, 10 anos depois, quando a ficha caiu, eu e o Rodrigo, a gente andava dirigindo pela cidade e as lágrimas correndo. A gente não conseguia parar de chorar, de tão forte que era a presença de Deus e a ficha que Deus tinha feito cair na nossa cabeça. Exatos 10 anos depois, nós estávamos preparando um coquetel de inauguração da Pontes de Amor. O ministério que Deus colocou na nossa mão, que tem trabalhado para que crianças e adolescentes vivam em família, que tem trabalhado para que a rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente possa não apenas receber formação, mas uma formação que sensibiliza. Porque só a letra mata, mas o espírito vivifica. E isso não vale só para a igreja, isso vale. Isso é um princípio que vale no mundo. Nós temos levado essa luz do espírito da adoção para fora. Não só para a igreja, mas também para fora da igreja. Esse foi o nosso chamado. E quantas vezes, caminhando com essas famílias, a Pontes de Amor, para poder atuar, né, obviamente, com toda a rede de proteção, ela precisa ser uma organização laica. Claro que todos os nossos princípios são cristãos. E todo mundo sabe disso. Ninguém esconde de onde que a gente saiu, quem a gente é, quais são os nossos princípios. Mas Deus nos levou para trabalharmos lá fora da igreja, para transformarmos, cooperarmos com a transformação do entendimento de juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais, judiciais, conselheiros de direitos, conselheiros tutelares, enfim, toda a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Deus tem nos dado a graça de cooperarmos com a formação de milhares de pessoas. Já são mais de 5 mil pessoas que passaram pela Ponte de Amor na preparação para serem pais adotivos. Temos acompanhado já mais de 200 famílias adotivas no pós-adoção. Vários projetos desenvolvidos com crianças e adolescentes que ainda estão no acolhimento institucional ou familiar. E 10 anos depois, nós estávamos inaugurando, começando isso. Quando nós começamos a andar com as pessoas, fomos... Assim, um dia descobrimos que ia ter um congresso dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos. Sem conhecer ninguém. Compramos a passagem e fomos. Quando a gente chegou lá, a gente falou, Deus, quase 3 mil pessoas aqui, todas cristãs, todas trabalhando nos Estados Unidos e pelo mundo em prol do órfão, uma conferência cheia do poder do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus. E a gente começou a chorar e a gente falou, nós éramos os únicos brasileiros naquele lugar, só eu e o Rodrigo. E a gente falou assim, Deus, o que está acontecendo? Cadê o nosso povo? O Brasil tem uma porcentagem tão grande de evangélicos e ao mesmo tempo somos uma das nações que tem o maior índice de vulnerabilidade infantil. E a igreja está tão aquém daquilo que pode fazer. E nós começamos a orar e a chorar. Vinha no meu físico dores como que dores de parto. E Deus falou muito forte ao nosso coração: como ouvirão se não há quem pregue? Glória a Deus, porque Deus tem levantado gente aqui para pregar. Deus tem levantado a gente, várias pessoas. E hoje nós já somos um movimento no Brasil. Pequeno ainda, né, pastor Paulo? Ainda tem muito para crescer. Mas Deus tem levantado pessoas com um coração de trazer a igreja a esse lugar. Porque eu vou te falar uma coisa. Quem aqui é pai ou mãe de mais de um irmão, sabe a dor que um pai ou uma mãe tem quando dois filhos não se dão bem. Essas crianças e esses adolescentes são os filhos do nosso pai. E o coração do pai se entristece quando a gente está simplesmente ignorando os nossos irmãos. Essas crianças e adolescentes são responsabilidade nossa, porque eles são filhos do nosso Pai. São filhos que muitas vezes chegam dando muito problema, porque viveram traumas. Como se eu e você nunca tivéssemos vivido os nossos e sempre fomos pessoas nota 10 e nunca tivemos problemas comportamentais, né? Mas esses traumas, devidos à violência, negligência, abuso sexual, tantas situações, abandono, eles deixam marcas no desenvolvimento global dessa criança, afetando seu desenvolvimento cerebral. Eles possuem muitas vezes dificuldade de aprendizagem, eles não conseguem ter uma visão positiva a respeito de si mesma, a respeito das relações e muito menos a respeito do seu futuro. Porque aquelas situações e muitas vozes disseram que eles não prestam, não valem nada, nunca vão ser ninguém, nunca deveriam ter nascido. Quem pode mudar essa história? Nós que fomos amados primeiro. Nós que... Você quer viver um ministério profético? Pois bem, venha conviver com órfãos e vulneráveis. Profetize sobre eles aquilo que Deus fala. Tenha um olhar diferenciado para aquele menino que está furtando, para aquela menina que é hipersexualizada, para aquele outro menino que é mentiroso, para aquele outro que é violento, e fala assim: puxa, como você é precioso, olha o quanto que você canta bem. Encontre alguma coisa de positivo naquela criança ou naquele adolescente. Chame ele para dentro da sua casa. E não precisa esconder a bolsa, não. Porque se ele levar a nossa carteira, isso é o de menos. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eles precisam ser acolhidos, apadrinhados, adotados. É fato que não há nada que nos implica mais do que a adoção. Eu quero terminar com dois testemunhos. Uma vez eu estava lendo uma matéria no jornal e eu vi que um menino havia sido torturado. Ele tinha sido encaminhado para a família extensa, para a casa dos seus tios, e ele havia sido torturado e foi encontrado quase morto. Eu fiquei muito irada com aquela situação. Eu mandei aquela situação para toda a minha rede de oração. E eu confesso que com os meus pares, né, técnicos, eu comecei a falar: tá vendo? Olha aqui, ó. É uma biologização de vínculos. Por que colocar essa criança sem fazer um estudo adequado dessa família e tal? Olha aí, ficam colocando, acha que sangue é tudo. Não. Não é porque tem sangue que vai dar conta de cuidar da criança e tal. E começamos a orar. Passou uns 3 meses, eu estava entrando num avião, voltando, inclusive de Curitiba para Uberlândia. Meu celular tocou, era uma juíza conhecida minha, crente. E ela falou assim: Sara, eu estava orando e Deus me lembrou de você e da Ponte de Amor. Eu estou com um caso assim, assim, assim. Quando ela começou a falar, eu falei: peraí, é aquele caso lá do jornal? Ela falou: é. Aí ela falou: Sara, nós fizemos todos os estudos. A família era acima de qualquer suspeita. Família de classe média, com 2 filhas, uma pré-adolescente, outra adolescente, estudando em escola particular. Demos a guarda. Esse menino, por um milagre, ele foi encontrado pelas nossas assistentes sociais, porque eles tinham pedido uma vaga na creche e a criança não estava indo. Elas desconfiaram de alguma coisa e chegaram lá sem aviso. Chegaram lá, o menino estava à beira da morte, todo queimado, torturado, queimado com caramelo, arrancadas as unhas. Magia negra envolvida. Sabe, queridos, tem gente que quer trabalhar com guerra espiritual. Bem-vindo. Eu já atuei em muitas áreas da igreja. E nós nunca vivemos tantas batalhas espirituais como quando nós encaramos de peito a luta contra a orfandade. Isso é um principado. Porque a orfandade arranca de nós um senso de identidade, de valor e de propósito. E nós não conseguimos reconhecer a paternidade de Deus por nós. Esse menino foi resgatado. E para resumir uma longa história, ela perguntou se não havia uma família lá da Ponte de Amor que pudesse adotar aquele menino. Porque nós precisávamos de uma família que desse conta das demandas espirituais que aquela situação trazia. Ele estava num abrigo evangélico, que tinha o hábito de orar com as crianças. Quando iam orar com ele, as janelas se abriam sozinhas, vinha ventania, o ventilador de teto caía. parecia poltergeist. Ela falou: Sara, há questões espirituais muito profundas envolvidas nisso aqui. E na hora, eu lembrei de um casal de pastores jovens da nossa igreja, que tinham acabado de se habilitar e que tinham um perfil mais amplo. Chamamos eles para conversar. Quando a gente começa a contar a história, eles falaram assim, ele levanta a camiseta assim e mostra as marcas. Esse menino tinha 4 anos, o menininho, né, que eu estou contando a história. Ele mostra as cicatrizes aos 4 anos de idade também. Ele sofreu um acidente, explodiu um carro no acampamento onde eles estavam. E o seu corpo foi todo queimado. Ele falou: eu conheço as dores físicas desse menino. E logo eles falaram: nós não vamos lá para conhecer essa criança. Nós vamos lá para buscar o nosso filho. Todos achavam que o menino ia resistir muito, porque quando se falava de adoção, ele pegava a carinha do pânico, porque a adoção tinha sido lugar de tortura. Mas quando Deus faz, não há barreira que não caia. No terceiro dia que ele estava se relacionando com esse casal, o pai, né, resolveu ir tomar banho com ele. Vem cá, vamos tomar banho junto, para que ele visse as marcas no corpo dele. E naquele momento o menino olha para ele e fala assim: ô tio, você vai ter que voltar lá para Uberlândia, né? Aí ele falou: vou. Tio, faz assim. Aí ele fez, olhou para ela e falou: tia, faz assim. E ela fez, e ele também: me leva com vocês e vai ser o coração do papai, da mamãe e do filhinho. Ele adotou aqueles pais. E ele é uma das crianças mais... Isso, ele já está agora com 11 anos. Ele é uma das crianças mais felizes que eu já conheci na minha vida. É fácil, gente? Não. O caso dele não envolveu apenas tratamento emocional, mas tratamentos físicos, cirurgias e tal. Mas eu quero orar com você. Assim como Bishop Blake, né, naquele vídeo que nós vimos do Orphan Sunday, ele falou assim: quem vai se levantar comigo para transformar a realidade de uma criança? Mas como que eu posso fazer isso? Você pode ofertar, você pode orar, você pode ser voluntário em projetos, você pode ser padrinho afetivo, você pode ser família acolhedora, você pode adotar, e você não precisa ter a resposta agora. Agora, Deus só está chamando a gente a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco na brecha para que a vida de ao menos uma criança ou um adolescente possa ser transformada, para que ele possa ser amado. Eu quero ser essa pessoa que vai ter um olhar diferente sobre essa criança que a sociedade rejeita. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E se você nessa manhã quer ir junto conosco e quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento de transformação na vida de ao menos uma criança, seja orando, agindo. Eu quero que você fique de pé, porque a gente quer orar por você. Se posicione, porque ficar de pé é muito fácil. O difícil vai vir depois. Mas Deus é aquele que nos capacita.
Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Pai, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor não mediu esforços para nos tornar, ó Deus, os seus filhos, irmãos de Jesus. Teu Espírito Santo agora visita cada um de nós, Senhor, e fixa, Senhor, no nosso coração disposição de tempo e de recursos. Que, ó Deus, que a gente possa olhar a fatura do nosso cartão de crédito, ó Deus, que a gente possa olhar a nossa agenda e entrarmos na sua agenda, Senhor. Que a sua agenda, Senhor, possa ser fixadas nos nossos corações. Ó Deus, que o nosso cartão de crédito, Senhor, possa refletir, ó Deus, o nosso compromisso com pessoas, com vidas, em acolher, ó Deus, em promover, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado por esse dia, obrigado, ó Deus, pela parte do corpo, Senhor, da família do Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor, por esse povo, por essa família. Que o Senhor multiplique, Senhor, a 100, a 1000 por um, Senhor. Disposição, virtude, alegria, ânimo, renovo, Senhor. Esperança, a esperança da ressurreição. Que a gente não fique apenas, ó Deus, povoando o céu, mas que nós possamos trazer o céu para a terra, Senhor. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, ó Pai. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.